E agora nós vamos falar de um craque do futebol brasileiro. Ele liderou em todas as equipes que jogou, deixou sua marca nelas. Última equipe, o Coritiba, mas ele jogou no Cruzeiro, foi o 10 do Cruzeiro, jogou no Palmeiras, jogou também na Turquia, no Fenerbahçe. Eu estou falando de Alex, que lança livro hoje em Maringá, na Livraria Curitiba. O lançamento é às 4 horas da tarde, o lançamento é amanhã, mas eu converso com o Alex agora. Alex, bom dia.
Bom dia, Gilson. Prazer estar falando aí com o pessoal da região.
Alex, você é um jogador que tem uma experiência enorme em grandes clubes, foi um nome de destaque. Os jogadores de futebol no Brasil, para a gente que assiste na arquibancada, na televisão, a gente conhece a realidade do jogador de futebol? É um pouco distante a visão do craque, do espetáculo e daqueles que fazem o espetáculo do futebol?
Depende. Depende de qual nível de jogador a gente está falando. Uhum. Esse jogador que você vê na sala da sua casa, com certeza tem uma condição muito boa. São jogadores de primeira, alguns de segunda divisão do futebol brasileiro. Mas isso que nós vamos colocar em percentuais é muito pequeno, não passa de 2%. A realidade é uma realidade muito cruel, onde a gente vê jogadores às vezes pagando para ser jogador de futebol, né? E é uma realidade que pouca gente conhece.
Na sua experiência como jogador, muitas vezes você foi um crítico da forma como você administra o futebol brasileiro. Algumas vezes você considera que o próprio jogador de futebol foi muito desvalorizado, ou às vezes as medidas tomadas pelos gestores dos clubes não foram medidas corretas. Você considera que o futebol brasileiro caminha para uma profissionalização, como muitos times, por exemplo, na Europa, ou a gente tem muito que aprender ainda na gestão do futebol?
Não, a primeira coisa que a gente não pode fazer, e eu particularmente faço, é dissociar o futebol da sociedade brasileira, né? Não é diferente. Infelizmente a gente é educado para não questionar, somos educados de maneira egoísta. Desde criança você monta uma forma de se autoproteger, então quando aquilo, qualquer tipo de situação não te atinge diretamente, você não se mete, você vê isso desde criança, as coisas funcionam dessa forma. Aquilo ali não mexeu ainda comigo, nem com a minha família, então deixa isso para lá. Mas no momento isso pode dar a volta e acontece diretamente contigo. No futebol é mais latente devido a essa situação de que as pessoas colocam financeiramente, né? Tem calendários melhores para se fazer, tem mais dinheiro em algumas situações do que outras. Então, realmente, tem muita coisa ainda para melhorar, não só no futebol, mas na condição social do nosso país, principalmente educação. E o que a gente vê lá fora, infelizmente, é uma distância grande do que a gente tem aqui dentro.
Ô Alex, eu queria te fazer uma pergunta relacionada ao que nós chamamos aí do futuro do jogador de futebol. O Juca Kfouri uma vez falou que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, hoje, é um Campeonato Brasileiro de chupeta e bengala. Ou jogadores que estão no começo de carreira, os jogadores que voltam para fechar a sua história no futebol com um clube, por exemplo, que já jogou, ou encerra a sua vida no futebol brasileiro. O que leva o futebol brasileiro a perder tantos craques? E mesmo lá fora, a história do jogador brasileiro pode ser considerada também uma história de sucesso? Ela passa por aquilo que você falou, nem todo mundo faz sucesso lá fora.
É, depende, né? Nós não podemos nunca pegar e colocar de maneira geral, porque de repente vamos errar bastante. Uhum. Mas se a gente quiser trazer essa discussão de uma forma assim ampla, geral, a gente vê isso, né? São jogadores, se nós olharmos hoje a nossa seleção, poucos jogadores que estão na seleção e a seleção vivendo um bom momento, poucos deles fizeram sucesso aqui no Brasil, né? Já antes de atingir o auge do seu sucesso, acabaram saindo. E aí, individualmente, foram completar suas histórias fora do nosso país. E aí, de novo, eu entro naquela história. Nós não podemos nunca dissociar o futebol, colocá-lo à margem da sociedade. Não é assim, né? Se você quer crescer, se você quer evoluir, você tem que buscar uma condição financeira melhor, melhores campeonatos, uma maneira diferente de se viver, uma nova cultura. E isso o futebol europeu oferece. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda é uma máquina de fazer resultados. Então, se você atinge o resultado, você segue. Se você não atinge o resultado, você começa a ser descartado. E aí você começa a olhar o que pode ser feito, né? Então, como de maneira geral a preocupação com o futebol brasileiro é pequena, o jogador, o seu pessoal, família, a gente, começa a buscar uma situação diferente fora, porque também passa muito rápido, né? Hoje, quando você se deu conta, você já tem 32, 33, e já está vindo um menino de 16, 17 te atropelando e ocupando seu espaço. Então tem muito a ser ajeitado, principalmente em termos de bastidores e cultural, para que a gente possa olhar o futebol brasileiro de uma forma diferente. Mas, repito, vai demorar um pouquinho, porque a condição financeira do mundo europeu em termos de futebol é muito maior. E hoje tem mercados que antes não existiam, né? Hoje tem o mercado chinês, hoje tem o mercado árabe, que sempre existiu, mas hoje é muito mais forte do que era antes. Então, realmente, a condição financeira do exterior faz com que isso aumente a cada dia.
Alex, eu não podia deixar de te perguntar sobre a seleção brasileira. Claro que em 2002 você estava aí talvez no auge da sua carreira e você acabou não sendo convocado. Isso acabou virando uma página aí na sua vida que te descontentou um pouco, pelo menos o que a gente teve na mídia. Agora, quando a gente fala da seleção brasileira hoje, a seleção brasileira hoje melhorou? Nós temos um avanço na administração da seleção brasileira? A CBF está no caminho certo? Ou a gente ainda continua tendo problema na gestão da Confederação Brasileira de Futebol?
Não, acho que tem que separar, né? O time do Brasil... O time que nós vemos dentro do campo é um time fortíssimo, um time candidato a ganhar a Copa do Mundo. Agora, em termos de gestão, a gente tem que ver o que a CBF deseja, né? Porque enquanto ela é tutora da seleção brasileira, ela sempre fez bons trabalhos, sempre conseguiu bons patrocínios, sempre conseguiu trazer dinheiro para a própria seleção. Mesmo quando aconteceu o desastre com a Alemanha, o trabalho deles era sempre muito bem feito. O questionamento que se faz diante da CBF é o que ela faz com o futebol brasileiro, né? Com o seu produto. Então a seleção brasileira ela é bem tratada, mesmo com esses escândalos todos que surgiram com os nomes dos antigos diretores e agora ainda está em tona do próprio presidente Leão Nero, né? Que não sei o que passa na cabeça dele e quem comanda ainda o mantém como presidente da entidade. Mas a seleção, enquanto a seleção brasileira, continua. Os patrocínios ainda existem, o dinheiro ainda entra. E o principal para nós que vemos de fora é que os resultados estão acontecendo. Essa é a seleção brasileira, na qual eu vejo num bom caminho. O futebol brasileiro, não. E aí a CBF que administra, e realmente os problemas de gestão ainda continuam. Na semana passada... Eles fizeram um negócio aí na surdina para que ninguém acompanhasse de perto e deram os poderes maiores ainda para as federações. O que mostra que a gente caminha na mão contrária daquilo que todos nós desejávamos. Então, nessa situação CBF, a gente tem que diferenciar um pouco, né? O produto seleção brasileira realmente é bem tratado, mas o produto futebol brasileiro, infelizmente, é sucateado.
Então, significa que o futebol brasileiro hoje está na mão de poucos e mal administrado?
É como sempre teve, não mudou nada nos últimos 60 anos.
Agora eu queria te fazer uma pergunta, Alex, para a gente encerrar nossa entrevista, inclusive uma pergunta que muita gente gostaria de ter feito, você deve ter respondido já muito isso, quando você falou do desastre sobre a Alemanha. Alguns falaram que o futebol brasileiro tinha acabado, que o futebol brasileiro tinha aquilo ali como um marco. Qual a sua opinião sobre aquele resultado, aquela perda para a Alemanha de 7 a 1? Como é que você resume aquilo e qual o resultado daquilo?
Não, resumo como futebol, você encontra uma equipe vivendo um momento espetacular, individual e coletivamente muito bem, e enfrenta uma equipe do Brasil pressionada por estar jogando em casa e jogando muito mal, né? Porque se nós olharmos a Copa do Mundo do Brasil, ela foi ruim num todo. Se nós olharmos para trás, desde a fase de classificação, você vê que o Brasil em momento algum conseguiu jogar bem. O único jogador que jogou num bom nível foi o Neymar e acabou tendo a lesão dele naquele jogo com a Colômbia. Aí é óbvio que olhando hoje 7-1, nós diríamos, faríamos isso, faríamos aquilo de forma diferente. Mas no campo, houve-se uma diferença tão grande técnica e taticamente que se nós olharmos friamente o jogo, 7-1, a Alemanha ainda segurou o resultado, poderia ter sido mais. Então, de novo, a gente tem que olhar as coisas de maneira diferente. Né? O que aconteceu no campo foi um desastre, ninguém esperava, porque mesmo o Brasil não jogando bem, eu tinha bons jogadores em campo. Agora, em termos de futebol, de organização, foi um tapa na nossa cara para que nós acordássemos, para que nós olhássemos de maneira diferente. Mas que, infelizmente, hoje, já passado alguns anos, em termos administrativos, ainda mudou muito pouco.
Alex, só falando agora, encerrando, falando do seu livro, né? Alex, a biografia, que é do jornalista Marcos Eduardo Neves. Como é que você resume a tua história dentro de uma obra literária?
Não, olha, se eu pegasse hoje um menino de 9, 10 anos e falasse para ele que ele jogaria no clube da cidade dele, que ele jogaria em grandes clubes como Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, que jogaria 10 anos na seleção brasileira, que faria história num país do exterior, né, que seria respeitado no meio dele, no meio do futebol, acho que qualquer menino e qualquer familiar desse menino ficaria feliz. No meio disso ainda encontra uma mulher de uma condição social muito diferente, onde dificilmente você vê histórias como essa e acaba se relacionando, casando e formando família. No meio disso vive bastidores felizes e alguns tristes dentro da profissão, que é uma situação normal, mas que pouca gente sabe. E isso fazendo uma relação forte entre a profissão e a vida de cotidiano, né? A vida dentro de casa, da família. E acaba, né, jogando ainda 20 anos, fazendo sucesso, sendo respeitado. Eu acho que qualquer um gostaria de ter passado por isso. Então eu vejo que o Marquinhos Neves conseguiu passar de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, uma leitura que se passa de uma maneira tranquila, de uma maneira fácil. Eu conheço gente que acabou lendo o livro em menos de 24 horas, devido à sequência de fatos que o Marquinhos vem relatando no livro. Realmente, passado já quase 2 anos do lançamento, né? Realmente eu acredito que tenha colocado no papel de uma maneira sucinta, colocando fatos que realmente são relevantes e que quem lê vai entender um pouquinho que também não é só glamour, né? Futebol, existem várias coisas que por várias razões não são mostradas, mas que o jogador de futebol tem uma vida comum como a de um outro profissional qualquer.
Alex, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN e parabéns aí pelo lançamento do livro. Sucesso no evento de amanhã.
Obrigado, um abraço a todos. Espero aí o pessoal aí em Maringá amanhã, 4 horas da tarde.
Eu conversei com o Alex, que é ex-jogador do Curitiba, passou pelo Palmeiras, fez sucesso no Cruzeiro, camisa 10, jogou também na Turquia, no Fenerbahçe. Ele vai lançar o livro amanhã, às 4 horas da tarde, na Livraria Curitiba. Quem vai ter um papo com o Alex é o nosso repórter Vitor Simeão, que vai falar com ele sobre as experiências dele como jogador de futebol. Então não perca, hein? 4 horas amanhã, Livraria Curitiba, lançamento do livro do Alex. Inclusive, quem quiser um autógrafo tem que agendar durante a semana aí na livraria.